Boa tarde. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde. Bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do ano de 2012. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br, onde estarão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Matias Becker, CEO, Pedro Pilege, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios, e Michele Doria, gerente de RI. O senhor Pedro Pilege apresentará os resultados operais da empresa e do setor e os resultados financeiros do ano. Em seguida, eles responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra para o senhor Matias Becker para a introdução. Por favor, senhor Matias, pode prosseguir.
Boa tarde. Boa tarde a todos. O ano de 2012 foi um ano fundamental para a execução e para a cristalização do plano de negócio da Renova Energia. Foi um ano em que nós entregamos o primeiro parque eólico, o Alto Sertão 1, dentro do orçamento e do prazo previstos, que representou um crescimento de receita de 216,4% da receita operacional líquida da companhia. Em 2012, também, a gente contou com a entrada do BNDES Par dentro do capital social da Renova, através do aumento de capital de cerca de 314,7 milhões, que trouxe um fortalecimento ainda maior para a base de acionistas da companhia, que já contava com a participação de vários acionistas relevantes, o último estratégico tendo sido a entrada do Grupo Light na Renova, que trouxe também um fortalecimento da governança corporativa da companhia, como já havíamos falado previamente. O BNDES Par entra já dentro desse processo de governança consolidado dentro da Renova e passam a participar junto com passam a ter um representante que seria o conselheiro independente, além de participação no comitê financeiro da companhia. Já em 2013, nós firmamos uma parceria com a Alstom por meio do memorando de entendimentos para uma compra totalizando 1,2 gigawatts de energia eólica equivalente, né? Esse montante de operação é cerca de 3 bilhões e o fundamento para essa operação ela vem da grande motivação da Renova se manter competitiva e à frente do mercado, buscando duas coisas básicas com essa parceria. A primeira delas é obter escala e previsibilidade para a gente otimizar custos e logística, né? Uma vez que a cadeia de suprimentos ela vai estar próxima aos parques eólicos da Renova na Bahia, que todo o desenvolvimento que a gente está fazendo ele é essencialmente feito na Bahia, então a gente vai ter uma otimização logística. E segundo, e tão importante quanto o primeiro ponto, é exatamente a participação e o co-desenvolvimento de novas tecnologias da Renova em conjunto com a Alstom, uma vez que esse é um contrato que traz escala suficiente para a Renova poder participar do pipeline de inovações e desenvolvimento tecnológicos da Alstom, buscando uma melhor adaptação das máquinas aos ventos brasileiros e mais especificamente aos ventos baianos. Também comercializamos em 2012 10,6 megawatt médio no leilão de energia A-5 em 2012 e 61 megawatts médio no mercado de energia livre, né? Isso é importante, apesar do ano de 2012 ter sido um ano com uma demanda muito limitada por parte dos leilões, a Renova conseguiu continuar crescendo através de venda no mercado livre. Isso mostra um balanceamento da carteira da Renova, que tem cerca de 45% da carteira em venda de mercado livre e cerca de 55% de venda de mercado regulado. que é uma perspectiva importante do futuro da Renova, de se manter tanto no mercado regulado quanto livre, como uma forma de assegurar o crescimento da companhia independente das demandas dos leilões regulados feitos pelo governo. Além disso, tivemos o início da operação da primeira planta solar da companhia, num modelo de geração distribuída, feito por cliente Yamana, em Goiás, cujo negócio foi economicamente viável tanto pelo lado da Renova quanto pelo lado do nosso cliente, que é a forma de negócio que a Renova tem buscado desenvolver energia solar distribuída, buscando não trabalhar através de incentivos ou financiamentos de P&D, mas sim buscando alternativas economicamente viáveis de se trabalhar. Iniciamos também o Alto Sertão 2, que é o nosso segundo parque eólico, é onde nós assinamos a documentação de venda de energia, iniciamos as obras no ano passado, já evoluímos de forma bastante importante na execução dos acessos e das bases, né? Já tivemos um enquadramento de 15 projetos do Alto Sertão 2, né, para fazer um total de 386 megawatts de capacidade, e contratamos um empréstimo ponte da ordem de 300 milhões junto ao BNDES. Também divulgamos o potencial eólico entre 1º de julho e 31 de dezembro de 2012, dos 14 parques que compõem o Alto Sertão 1. Essa é uma prática que a Renova vai procurar divulgar trimestralmente o potencial de geração eólica de cada um dos parques, para mostrar que o potencial eólico de fato está na região. Esse potencial eólico já é calculado em função das torres de que cada parque possui, de acordo com a regulação da EPE. Então, eles se aproximam muito da capacidade de geração do parque, e a gente vai mostrar isso trimestralmente para todos os analistas interessados. Emitimos também a debênture da companhia no valor de cerca de 302 milhões para reforço do caixa e investimentos nos projetos do Alto Sertão 2, e evoluímos nos projetos de crédito de carbono para os parques Alto Sertão 1 e Alto Sertão 2. Também como parte integrante aí da filosofia e da maneira da Renova fazer negócios, nos desenvolvemos de forma bastante significativa com o programa social Catavento. Esse programa, que tem um montante total de investimento de cerca de 10 milhões de reais na região onde a Renova atua, na região do Sudoeste Baiano, região de Caetité, através de 20 projetos. Evoluímos de forma expressiva em alguns dos projetos, como a constituição do Conservatório de Música, o Plano Museológico do Alto Sertão, bem como o Fest Casa e outras ações sociais feitas junto à comunidade. E esses projetos eles vão continuar a sua execução através do ano de 2013. Ao mesmo tempo, em 2012, também lançamos o primeiro relatório de sustentabilidade da Renova, que traz, já de maneira bastante, bastante ampla, as intenções e os objetivos da Renova fazer os negócios de modo sustentável, não só tendo um negócio robusto, como o Pedro vai falar daqui a pouco dos resultados financeiros, mas também de forma sustentável para a região e para a sociedade onde se encontra. Então, os principais pontos, gostaria de passar agora a palavra ao Pedro.
Boa tarde a todos. Nós vamos passar agora a análise das demonstrações financeiras. Então, vou fazer os comentários aí referente aos principais itens de destaque. Em seguida, na sessão de perguntas e respostas, poderei ter à disposição aqui para responder questionamentos específicos. Começando pela receita operacional bruta, né, a gente teve ao longo de 2012 120 milhões de receita, um aumento de 216% com relação ao ano de 2011. Isso reflete o fato de que no ano de 2011 nós tínhamos apenas as três PCHs da empresa Espra em operação, e em 2012 nós já contamos com o faturamento dos nossos 14 parques eólicos do Complexo Alto Sertão 1, os contratos originados lá no leilão de energia reserva de 2009, que tiveram entrado em operação a partir do segundo semestre e em datas diferentes. Com relação aos custos não gerenciáveis, o aumento desses custos de 2011 para 2011 é mais ou menos do mesmo patamar, né, de um aumento que é de 1.155.000 para 5.480.000, refletindo aí também esses custos não gerenciáveis. Os custos não gerenciáveis da Renova são principalmente aqueles custos indissociáveis com a receita, que são as tarifas de transmissão, custos regulatórios. Dentro de custos gerenciáveis, existem vários custos que estão à disposição da Renova para ter alguma manobra, mas são custos também de contratos de longo prazo, como contratos de operação e manutenção dos aerogeradores, da parte eletromecânica, das linhas de transmissão. Então, quando a gente fala de receita operacional e de custos operacionais para chegar no lucro operacional, tanto a linha de custos não gerenciáveis como os gerenciáveis, eles estão diretamente associados aí à operação, né? Então, nessas duas linhas, a gente teve evolução na custos gerenciáveis de 4 milhões para 10.396.000, também um aumento de 155,6%. Nessa linha desses custos gerenciáveis são principalmente os contratos de operação e manutenção. O nosso lucro operacional, refletindo a entrada em operação desses vários parques, né, para dar uma consistência, significa que uma capacidade operacional ao final de 2011 de 42 megas para uma capacidade operacional ao final de 2012 de 336 megas, portanto, um lucro operacional 160% maior do que do ano passado. Nas despesas administrativas, a evolução foi de 11%, né, de 37 milhões em 2011 para 41 milhões 880 em 2012, isso refletindo também a expansão da companhia, que era uma companhia que ao longo de 2011 ela teve apenas meio ano 100% no modo implantação de parques eólicos, né? Já durante 2012 a gente tem uma empresa que está 12 meses aí dedicada à implantação, seja na conclusão do complexo Alto Sertão 1, seja no início da construção do Alto Sertão 2. Portanto, temos aí um aumento também considerável, tanto nas despesas administrativas, quanto em outros itens aí de outras despesas e aumento de número de pessoal. Dessa forma, a gente tem um resultado, um prejuízo líquido do exercício de 6 milhões, comparado a um prejuízo de 12 milhões do ano passado, de 2011. Entendemos que com a 2013 nós teremos, vou fazer um comentário aí sobre como as receitas vão se parecer no ano que vem. A gente vai ter, então, um ano inteiro de receita dos 336 megawatts em operação. Portanto, essa comparação já será normalizada no ano de 2013. Com relação ao número de colaboradores, tivemos evolução de 111 ao final de 11 para 182 ao final de 2012, uma evolução importante, refletindo exatamente um empenho na implantação dos parques e na estruturação da companhia para suportar o crescimento. Crescimento esse já contratado até 2017. Portanto, temos um desafio importante de continuar a crescer, entregar as obras já contratadas, e estamos nos equipando adequadamente para entregar esses parques nas devidas datas e nos orçamentos adequados. Passando para os custos administrativos, que eu acho que vale a pena dar uma botar uma lupa. No ano de 2011, os nossos gastos com pessoal e administração foi de 6.237.000, em 2012, 8.125, um aumento de 30%. Né? Aqui vale a pena comentar que a nossa folha é de um valor bastante superior a esses que estão apresentados, essa diferença ela é alocada como custo de implantação dos projetos, portanto, ela é considerada como investimento. A parte que a gente vê em resultado é a parcela que você da folha que você não associa à implantação dos projetos, portanto, ela é despesa. Existiu também um item aqui de despesa reconhecida referente ao pagamento baseado em ações. Esse é um item de um programa de stock option existente na companhia desde a sua abertura de capital. Nós tivemos uma mudança de auditores este ano e nós discutimos bastante o tema. A melhor forma de refletir o valor econômico desse plano nos balanços, então nós refizemos essa estimativa, na verdade, como o pagamento era feito com instrumentos financeiros de capital, nós passamos a valorizar agora, a partir de 2012, com reflexos em 2011 também, o valor econômico, o valor justo desses instrumentos. Não se trata de um instrumento derivativo em aberto, porque essas opções, assim que elas são outorgadas, elas já são exercidas, mas é uma estimativa daquilo que a Renova terá de obrigações relativas a esses planos. Então, essa é uma linha que, se comparado ao balanço de 2011, nós republicamos o balanço de 2011, conjunto com o de 2012, para refletir principalmente essa metodologia mais acurada de reflexo do plano baseado em ações no balanço da companhia. Serviços de terceiros também demonstrou uma evolução bastante importante, passando de 9 milhões e 800 para quase 22 milhões de reais. Aqui a gente consegue enumerar uma série de serviços e consultorias associadas ao crescimento da Renova. Posso enumerar algumas delas. Né? Nós fechamos ao longo de 2012 um contrato com a Alstom, tivemos alguns serviços associados à elaboração dessa parceria, também tivemos algumas despesas associadas à TI, a consultorias de RH, ou seja, são serviços que a Renova contratou para suportar o crescimento bastante importante. Esperamos que essa linha se estabilize ao longo dos próximos anos, de forma que a gente capture eficiência e esse aumento não deverá refletir aí o aumento de faturamento da companhia ao longo dos próximos anos. Ou seja, acreditamos que a principal parte do investimento foi realizado e não deverá continuar crescendo com o faturamento e EBITDA da companhia. Vale a pena comentar também os projetos descontinuados. A gente, quando faz investimento no desenvolvimento de portfólio, né, seja ele de PCH ou eólico, esses investimentos são registrados no ativo da companhia. E a partir de um momento em que eles não se mostram viáveis com o avanço dos estudos, a gente descontinua esses projetos e esse investimento é, portanto, tratado como despesa. Esse valor no ano de 2012 foi de R$1.887,00, principalmente relativo à descontinuidade de alguns projetos de PCHs. Seguindo em frente, falando do resultado financeiro. O resultado financeiro da companhia mudou bastante no ano de 2012. A sua principal variação foi, mais uma vez, com o início de faturamento dos parques eólicos. todo aquele juros do empréstimo desembolsado pelo BNDES, que vinha sendo capitalizado até o início da entrada em operação dos parques eólicos, agora passou a ser despesado. Então, quando você olha a diferença aí de 2011 para 2012, essa diferença de encargos de dívida de 13.788 milhões em 2011 para 46.781 em 2012, ela é maior, né, essa diferença é bastante maior do que a dívida outstanding que foi contratada nesse período, exatamente porque já havia uma dívida desembolsada no final de 2011, que não estava gerando despesa, aqueles juros estavam sendo capitalizados. A partir do momento que os parques entram em operação, esses juros começam a aparecer como despesa. Além do mais, ao longo de 2012, emitimos a debênture de 302 milhões, aproximadamente, que também começa a gerar encargos da dívida. Portanto, a gente vê uma evolução nas receitas financeiras de 20 para 27 milhões. Basicamente, esse aumento refere-se às aplicações financeiras dos recursos que ficaram disponíveis da emissão das debêntures e da entrada de recursos da BNDES Participações, também com parcela das contas reservas que os projetos têm que constituir na sua fase operacional. Então, para exemplificar, são contas de 3 meses do serviço da dívida, 3 meses do custo de operação e manutenção. Então, todos esses efeitos geraram um aumento nas receitas financeiras. E na parte das despesas financeiras, de 14.910.000 em 2011 para 49.994.000 em 2012, exatamente esse efeito do despesamento da dívida de project finance dos projetos, mais o começo do despesamento da emissão da debênture. Então, nós temos aí, no resultado final desse item, um resultado positivo de 5.168.000 em 2011, para um prejuízo, né, um resultado financeiro negativo de 22.571.000 em 2012. Passando para o balanço patrimonial, né, vou apontar aqui as principais variações da forma que a administração consegue enxergar os eventos que ocorreram ao longo de 2012 e seus reflexos no balanço. Então, começando pela parte do ativo, o ativo circulante consolidado, né, aumentou de 411 milhões para 669 milhões em 2012. Essas variações são principalmente referentes às entradas de recursos da debênture e do investimento no BNDES Participações, que teve um valor total de 615 milhões aproximadamente. Então, essa variação reflete este caixa menos o caixa que já foi investido como aporte de capital nos projetos de 2010 e 2011, que estão em plena construção. Com relação ao o imobilizado, também outro item que vale destaque, no final de 2011, o imobilizado de 196 milhões 337 mil referia-se principalmente às 3 PCHs em operação. Esse valor ainda em 2011, o imobilizado em curso era de 994 milhões, esse valor referente ao LER 2009, que estava em construção. Essas duas figuras, quando nós olhamos ao final de 2012, você vê não só os 994 milhões que estavam em curso ao final de 2011, passando para o imobilizado em serviço, como você tem os investimentos feitos ao longo de 2012, que já são vistos como imobilizado em serviço. Portanto, esse imobilizado em serviço foi de 196 milhões para 1 bilhão 507 milhões. E o imobilizado em curso, se por um lado foi baixado aqueles investimentos relativos ao LER 2009, você tem um saldo de 417 milhões, que já é referente aos investimentos feitos do LER 2010 e do A-3 2011, que estão em construção. No passivo, vale a pena nós falarmos aqui da conta de fornecedores. Nessa fotografia de 31/12, tínhamos um valor bastante relevante aí, de aproximadamente 140 milhões, um aumento de 140 milhões de 2011 para 2012 nessa conta de fornecedores. Nada diferente, apenas a evolução natural da construção dos parques, que nessa fotografia aparece um valor já faturado e ainda não liquidado, bastante grande. Mas essa variação ela não reflete nada além da fotografia e dessa virada de ano, que tinham contas a pagar significativo. A conta de empréstimos e financiamentos, aqui reflete exatamente a tomada dos empréstimos não circulantes, portanto, desembolso do BNDES, que se somaram à dívida outstanding das PCHs, que é com o BNB, e na linha, duas linhas mais abaixo, as debêntures emitidas, já o valor de principal mais juros, portanto, o passivo não circulante da companhia passou de 753 milhões, 754 milhões para 1 bilhão 316. E no patrimônio líquido, a principal variação no capital social, de 668 milhões para 981 milhões em 2012, refletindo o aumento de capital. Esse aumento de capital, só para lembrar, ele teve um valor de 314,7 milhões, dos quais o BNDES teve a maior participação, mas tiveram outros investidores também que exerceram seu direito de preferência e acompanharam esse aumento de capital. Eu acho que é isso. As principais linhas são essas, né? Vale comentar também a reserva de capital, que nesse você já conseguem observar um valor de 49 milhões, esse é um valor em 2011 que foi ajustado, né? Nós aqui estamos refletindo o valor econômico dos stock options, portanto, se comparado com a versão anterior, existe aí uma conta de aproximadamente 30 milhões que cresceu a reserva de capital, exatamente referente à estimativa total dos planos em andamento, que podem, ao longo dos próximos vários anos, serem ajustados conforme as regras desse plano. As regras são bastante dependentes do valor gerado pelos projetos, portanto, se faz uma estimativa no início, no momento da assinatura de um contrato, e depois vai se fazendo novas estimativas no decorrer do andamento dos projetos, conforme esses projetos vão entrando em operação, no seu devido custo, e vai se entendendo também variações positivas ou negativas na sua execução. Acho que esses são os principais comentários. Eu acho que vou fazer um comentário adicional com relação aos financiamentos. Com relação à debênture emitida, né? Nós buscamos aqui bastante, quando a gente olha os números consolidados da companhia, a gente consegue projetar uma evolução bastante importante, não só de faturamento, de todas as linhas da companhia, né? Faturamento, EBITDA, lucro líquido. Porém, pela natureza da estrutura dos negócios da Renova, que ela é toda feita por SPS, onde existe um financiamento de projeto com uma série de condições contratuais, covenants e limitações a pagamento de dividendos, que apesar dessa geração de caixa ser bastante intensa no consolidado, esses recursos não estão à disposição da controladora para investir nos seus novos projetos. Então, a debênture emitida, ela vem exatamente tentar antecipar esses recursos futuros de dividendos que vão chegar na controladora, para não evitar uma diluição excessiva dos acionistas, uma vez que o recurso está na companhia, ele apenas não está disponível para ser utilizado imediatamente. Portanto, a debênture é uma operação que ela foi desenhada exatamente como um desconto desse fluxo de dividendos, de forma a companhia poder utilizar os recursos para os seus investimentos correntes. Vou passar agora, eu acho, para a sessão de perguntas e respostas. Por favor, podemos abrir.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Vladimir Pinto, Bradesco.
Olá, boa tarde, Pedro, Matias e Michele. Minha pergunta, assim, na verdade, são duas, né? A primeira era mais entender, no comentário do resultado anual, vocês falam também em serviços de terceiros, que teve 7 milhões e meio referentes aí a contratos de energia livre. Quer entender um pouco o que é esses 7 milhões e meio, e se ele é recorrente ou simplesmente foi algum custo para a realização desse contrato. E também, um pouco, se vocês pudessem detalhar esses 61 megawatts médios de contratos de energia livre que vocês assinaram adicionalmente durante o ano.
Olá, Edmir, tudo bem? Nós tivemos, as duas perguntas são intimamente relacionadas, né? Nós iniciamos aí um esforço de comercialização de mercado livre, né? E utilizamos alguns serviços de estruturação desses PPAs no mercado livre. Vou citar alguns exemplos dos serviços envolvidos nisso. Nós, por exemplo, fechamos um contrato que o off-taker desse contrato, por questões regulatórias, né, ele não parecia garantido que nós conseguiríamos levantar um financiamento em cima desse off-take, não por questões de crédito, mas por questões de que o acionista não poderia garantir a obrigação, enfim, detalhes dessa forma. Então, nós conseguimos uma garantia com relação a esse crédito off-take para viabilizar o financiamento. Também desenvolvemos alguns hedges de energia, ou seja, nós vendemos energia incentivada e conseguimos originar um consumidor de energia convencional. Portanto, existe aí também um swap, que é o termo de mercado, né, da troca dessa energia incentivada para energia convencional, e a Renova recebe um valor por isso. Também, na estruturação desses contratos, nós comercializamos uma parcela de energia que nós devemos entregar antes do parque eólico entrar em operação. Portanto, existe uma estruturação para que nós pudéssemos comprar energia antes do parque entrar em operação, começar entregando essa energia comercializada e depois passar, quando o parque entra em operação, passar a fornecer energia do próprio parque. Então, foi assim os passos iniciais da Renova no mercado livre e tivemos algumas despesas associadas a essas estruturações do mercado livre. Não é recorrente, já estamos bastante mais avançados no tema, tanto no tema de estruturação quanto na questão do entendimento dos riscos, né, que o mercado livre traz, que não são riscos maléficos, mas são riscos que precisam ser muito bem entendidos para a tomada de decisão. E hoje a nossa comercializadora, que já está oficialmente aberta, com seus primeiros negócios, com seus modelos de risco, enfim, já estamos aí aptos a operar, bastante evoluir, mas já bastante aptos a desenvolver os negócios.
Esse contrato livre aí de 61 mega médios, ele já está em vigor ou ele ainda vai, ainda tem um prazo para começar a entregar essa energia?
Não, existe ainda um para entrega futura, né? Então ele tem, depois eu posso passar os detalhes desses contratos, né? Essas contrapartes no momento a gente tem compromissos assinados, ainda precisamos estruturar, estamos em fase de finalização dos documentos do PPA propriamente dito, né? Quando esse PPA passará a ser registrado no CCE, ou seja, todas as consequências futuras da assinatura desse contrato surgirão efeito. Hoje existe a obrigação contratual, ele está formalizado entre as partes, ele ainda precisa ser formalizado perante as regras do sistema, né? As regras do sistema. Mas eles são para início de entrega a partir de 2016.
Muito obrigado.
Nada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Matias Becker para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Nas considerações finais, eu gostaria de falar um pouquinho de futuro, né? O foco da Renova se mantém na manutenção de crescimento elevado com geração de valor, assegurando, a partir de agora, de 2003, a excelência operacional dos parques que entrarão efetivamente em operação a partir da conexão das linhas da Chess. No 2013, a gente prevê o término novamente no prazo e dentro do custo do LER 2010, que tem entrega prevista aí para 1º de setembro, que é parte integrante do Alto Sertão 2. A gente deve iniciar as operações do LER 2010-2009 efetivas, né, uma vez que a linha da Chess deverá estar concluída até o final do ano. E também temos foco na quantidade de participação dos leilões, que devem acontecer agora ao longo de 2013, além, é claro, da continuidade da busca de comercializações no Mercado Livre, como o Pedro bem mencionou aqui, que é uma fonte importante para a Renova de continuar seu crescimento. Já mais no médio prazo, a gente termina o Parque Alto Sertão 2, uma segunda subestação é conectada ao que a gente chama de mina de ouro, com a possibilidade de escoar bastante energia, cerca de 1 gigawatt, além daquilo que a gente já tem vendido, o que elimina o risco futuro da Renova de restrições de transmissão dessa energia, do escoamento da energia dos parques. Então, com o término da estação Igaporã 3, o Pindaí, a gente passa a ter uma liberdade de passar a construir módulos, inclusive, de parques de energia eólica para venda no Mercado Livre, sem ter requerimento de CG. A gente passa a ter um foco importante na otimização da operação dos parques, lembrando sempre que a Renova é única no sentido de ter escala não apenas no local, e com isso, com essa concentração, passa a ter um benefício bastante importante na otimização dos custos operacionais. É algo que a Renova está se preparando muito ao longo aí desses anos para iniciar a operação e ser realmente uma referência no setor em termos de operação de parques eólicos. E também continuamos o desenvolvimento de energia solar distribuída com foco numa segunda avenida de crescimento para a Renova, além da energia eólica. Em longo prazo, além da excelência da operação e novas oportunidades de desenvolvimento de parque eólico, além da mina de ouro, que a gente hoje está buscando, para no longo prazo podermos inclusive ter outras oportunidades de crescimento além desse site que a gente tem hoje, a gente também acredita na energia solar como uma opção de crescimento e fornecimento de energia competitiva para o Brasil, tanto na geração distribuída, que é algo que a gente já começa a investir agora em 2013, mas também na geração de energia solar em larga escala, onde na região dos parques da Renova a gente encontra uma das melhores radiações do país solar, com uma boa temperatura, o que é bem propício para a instalação de usinas solares em larga escala. Recentemente nós certificamos de cerca uma área com equivalente de capacidade de produção de cerca de 240 megawatts, e a gente vai procurar desenvolver esse site à medida que leilões de energia solar sejam feitos pelo governo, e a gente está preparado aí para participar. Portanto, vemos 2012 como ano de início da cristalização do plano de negócio da Renova, e vemos aí no futuro uma oportunidade de crescimento, mantendo a geração importante de valor por parte da Renova para os seus acionistas. Muito obrigado a todos pela participação e estamos aí à disposição para eventuais dúvidas e interesses que se tenha na Renova. Muito obrigado e boa tarde.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.